das ossadas teria sido em virtude de um ritual religioso, já que em cima de um dos túmulos violados havia uma cabeça de porco.
É, infelizmente desses três túmulos, uma ossada foi retirada conforme familiares, os outros dois, a ossada está no local, ali indica que foi feito algum ritual religioso, porque existe ali dois vasos de cerâmica ou de barro, né? E existe a cabeça de porco ali nesse local, ou seja, algumas velas ali, então ali, esse indica a questão de algum ritual religioso. Tem um local adequado aqui que é para ritual religioso, que é o cruzeiro. Cruzeiro, para quem não conhece muito cemitério, é onde fica uma cruz e as pessoas podem acender velas e fazer seus rituais religiosos. Ali é permitido. Não é permitido é profanar, violar o túmulo, né? Para fazer esse ritual religioso. Onde é o cruzeiro, havia ali também um crucifixo de cabeça para baixo, né? Havia um litro de conhaque, um litro de água ardente, essas velas, existe ali galinha, né? Então isso existe um ritual religioso. A PES está fazendo aqui a questão de digitais, nós vamos verificar possivelmente os túmulos.
A investigação também tenta esclarecer como os invasores conseguem entrar no cemitério e abrir lápides, mesmo com o monitoramento realizado pela Guarda Municipal. A polícia trabalha com a hipótese de que os criminosos estejam observando a movimentação das equipes de segurança para agir em momentos de menor vigilância. O cemitério do Hamilton possui áreas isoladas e acaba facilitando o acesso sem chamar a atenção e dificultando os flagrantes. A Guarda Municipal informou que reforçou as rondas ao entorno do cemitério desde as primeiras denúncias. O secretário de Defesa Social de Londrina, Leonardo Carneiro, disse que é difícil acreditar o que motiva uma pessoa a invadir um cemitério durante a madrugada para violar jazigos e furtar ossadas.
Realmente, algo que até nos chama a atenção, nos causa estranheza, né? Mas muitas vezes aí a mente do ser humano, ela vai até além da nossa capacidade de percepção, né? Agora, é claro que é uma, né? Porque viola não só o respeito à própria pessoa, né? Que ali faleceu e que tem sua ossada, mas filha, né? Também, que acaba muitas vezes afetando diretamente o sentimento que essa família tem vinculada à pessoa querida, ao ente querido que acabou entrando em óbito, né? Muitas vezes a gente sabe que possivelmente pode ter um interesse financeiro, às vezes pode ter também envolvimento a rituais, né? De algumas religiões, só que isso viola não só, acho que, os direitos fundamentais do cidadão, mas com certeza se enquadra ali numa atividade criminosa, e que tanto a gente quanto a Polícia Civil e a Polícia Militar vai combater aí de forma forte.
O secretário municipal de Defesa Social informou ainda que a Guarda Municipal realiza o monitoramento diário não apenas no cemitério do Hamilton, mas também em outros cemitérios da cidade. Segundo ele, as equipes fazem rondas frequentes e acompanhamento permanente das áreas consideradas mais vulneráveis. Em alguns cemitérios, inclusive, há câmeras de segurança instaladas para reforçar a vigilância e auxiliar na identificação de movimentações suspeitas. Apesar disso, a forma como os criminosos agem e o horário das invasões acabam dificultando o flagrante por parte das equipes de segurança.
Com certeza, nós já temos, né, várias câmeras de monitoramento nessa cidade, cerca de mais de 400, e estamos trabalhando também na aquisição de novas com inteligência embarcada para que a gente possa estabelecer um cercamento digital da cidade e tentar tanto agir preventivamente, né, em evitar a ocorrência desse delito, como também, caso o crime chegue a acontecer, a gente ter elementos suficientes para subsidiar a Polícia Civil para suas ações.
A Polícia Civil e a Guarda Municipal pedem ajuda da população para tentar localizar os responsáveis e descobrir o paradeiro das ossadas furtadas. Informações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque Denúncia 181, pelo telefone 153 da Guarda Municipal ou até mesmo pelo 197 da Polícia Civil.
Olha, nesse caso, a atuação da população, o apoio da população, ele é extremamente importante. Principalmente porque esse tipo de crime, ele costuma acontecer durante o repouso noturno, onde não é normal se ver movimentação nesse tipo de local, né, em cemitérios e afins. Então, qualquer movimentação estranha, qualquer atividade que chame a atenção, ligue imediatamente ou 153 da Guarda Municipal ou 190 da Polícia Militar e nós vamos mandar uma equipe imediatamente para tentar verificar o que está acontecendo.
Para o Jornal da Manhã, Sérgio Ribeiro.
8:30. Bom, 3 pontos para essa reportagem que o Sérgio Ribeiro trouxe para a gente. Primeiro, nosso respeito, nossa solidariedade às famílias que tiveram túmulos de parentes, pessoas queridas ali sepultadas, túmulos violados. Nosso respeito, nossa solidariedade. Isso é absolutamente agressivo. A memória de quem se foi e a família que tem esse carinho por quem está ali sepultado. Então, nosso respeito. Segundo ponto. Essa suposta ação religiosa, ela demonstra algo, e eu fico com o que o secretário falou, até onde vai a mente humana, porque, veja, sem falar de qualquer crença ou qualquer tipo de devoção ou fé, dê o nome que você quiser, sem criticar qualquer tipo de entendimento, cada um tem o direito de pensar como quiser, porém, qualquer tipo de entendimento que comece com um crime não pode resultar em coisa boa. Então, é algo que está acontecendo a partir de um crime que desrespeita a memória de pessoas falecidas. Então, não dá para acreditar que isso vai para um caminho bom. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro, como estão vulneráveis os nossos cemitérios, hein? Que facilidade para entrar, para deixar a cabeça de um porco, para arrancar ossada, para vilipendiar sepulturas. Então, é urgente, já passou da hora de nós termos uma vigilância melhor, uma estrutura melhor, um cuidado com os nossos cemitérios. Infelizmente, a história se repete.
Confira com a Paiquerê, 8:32. Câmara debate proposta para fixar trailers em pontos públicos da cidade.
Hoje a Câmara Municipal de Londrina realiza uma audiência pública para tratar a permanência contínua de trailers utilizados por comerciantes ambulantes em locais públicos que tenham sido previamente autorizados pela Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização. A audiência acontece às 19 horas. No encontro será ouvido sugestões sobre o projeto de lei 296 de 2025 de autoria da vereadora Jessicão do PL, que trata sobre o tema que prevê que trailers autorizados possam permanecer nos locais designados de forma contínua, inclusive fora do horário de funcionamento, desde que não prejudiquem o trânsito, a circulação de pedestres ou o uso adequado dos espaços públicos. A autora do projeto, vereadora Jessicão, explica que a logística desses proprietários foi o que pesou na ideia da propositura.
Uma das principais demandas que me trouxe a esse projeto é a questão de ter que ficar transportando o trailer pela cidade inteira. Se você tem um ponto na Zona Norte e mora na Zona Sul, todo final de noite você tem que pegar o seu trailer e levar para casa. Uma das coisas que para quem trabalha com isso é muito sofrido, porque as coisas que estão lá dentro, o trânsito é muito caótico, acabam bagunçando, acaba tendo muito risco de acidentes com os trailers. Então o grande pedido desse projeto vinha em cima disso, de ter a estabilidade do trailer, a tranquilidade para que o morador... O empresário que tem aquele trailer possa fixá-lo. Então são vários grupos organizados de pessoas que têm esses food trucks e que não querem mais ficar transportando de um lado para o outro da cidade, que querem pontos fixos. E a ideia é essa nessa audiência, poder discutir isso.
Quanto ao fato destes trailers ficarem fixos e correrem riscos de atos de vandalismo, a vereadora entende que isso também será discutido durante a audiência.
Existe esse problema e uma das nossas reuniões a gente discutiu bastante isso, porque aqueles que porventura hoje em dia eles não deslocam o trailer lá para suas residências, eles só tiram da vaga, essas pessoas já tiveram atos ali de vandalismo, até mesmo alguns furtos, mas as pessoas insistem que é melhor, que vão levar as coisas que são de valor de dentro, mas que é melhor do que ficar atravessando a cidade com esses trailers.
As obrigações e proibições ao comércio ambulante estão concentrados nos artigos 145 e 146 do Código de Posturas. Conforme a lei atual, o vendedor é obrigado a exercer sua atividade estritamente em horário e local determinados, devendo recolher o veículo após o encerramento do período de venda, sob pena de autuação. A vereadora explica se os espaços seriam demarcados e como funcionaria para não atrapalhar os estacionamentos.
Hoje em dia, para você ter um trailer, mesmo que num período específico, você tem que ter autorização da CMTU, tem que ter a demarcação dessa vaga. Inclusive, nas placas onde já tem esses trailers, fica muito certinho o horário, que aquele trailer pode ficar até as 18 ou até as 20. Então, a ideia é que sempre tenha essa conexão com a CMTU para poder manter a organização, porque existe também uma questão dos metros, a quantidade, para não ter um em cima do outro trailer.
Bom, um número exato hoje de pessoas que trabalham, que têm essas atividades, é um número considerado alto para se readequarem possivelmente numa ideia que a vereadora tem?
Sim, olha, da última vez que nós tivemos uma reunião com a galera, é uma associação, já tinham uma base de quase 900 pessoas que são associados e que querem que aconteça essa lei, que tenha ali a disponibilidade de deixar os seus trailers fixos.
Para a vereadora Jessicão, o projeto que libera a permanência de trailers busca oferecer segurança a esses trabalhadores, incentivar a economia local de forma controlada e, no entendimento da parlamentar, novos interessados podem surgir por conta dessa proposta.
Há uma ideia de um aumento de número por conta que existem mulheres, até mesmo homens que não dirigem e que não se disponibilizam a ter esse comércio do trailer, do food truck, por não ter essa condição de ficar fazendo o bate e volta. E às vezes tem que pagar um funcionário para fazer isso, que é o caso, por exemplo, do seu Osvaldo, que é o pipoqueiro ali que fica em frente ao Royal Plaza. Ele teve um problema de coração e hoje em dia ele não pode mais dirigir. Ele estava tendo que pagar um funcionário para fazer isso. Ele é um dos maiores interessados hoje que essa lei seja aprovada, porque ele não tem mais condição, mas é o único ganha-pão que ele tem, que é fazer a sua pipoca e o suco de laranja ali no centro.
Antes de seguir para o debate público, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicitou o envio da matéria ao Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial de Londrina para a manifestação técnica. Em seu parecer, o Conselho manifestou-se de forma contrária à aprovação da matéria, baseando-se em apontamentos sobre a organização urbana e a legalidade da proposta. Segundo o parecer, o projeto gera concorrência desleal com o comércio fixo, carece de estudos de impacto de vizinhança e entra em conflito com o novo Código de Posturas do município, a Lei Municipal 13.903 de 2024. A audiência pública será aberta para toda a comunidade na sala de sessões da Câmara às 19 horas e contará com transmissão ao vivo pelos canais do Legislativo no Facebook e também YouTube. Para o Jornal da Manhã, Ted Pérez.
8:38.
Bom, eu acho que esse final aí, evidente que é importante, um estudo super acurado a respeito do assunto. Porque, bom, primeiro, sobre, pô, mas isso não vai atrapalhar ficando ali, não é, o food truck ali, ou sei lá, o carro, ou o veículo ali, que faz esse trabalho, que vai e sai. Eu acho que não, porque durante o dia, não é? Que há um movimento que poderia atrapalhar, é autorizado, porque são locais autorizados para funcionar como, não é, com equipamento ambulante, a venda ali de produtos alimentícios. É isso normalmente. Se está autorizado durante o dia, claro que à noite eu acho que não vai atrapalhar trânsito, não há problema. Agora, o que me parece o problema aí maior, não sei, alguns querem, acham que vale a pena correr o risco de deixar ali parado à noite, não tem guarda, não é? Não vai? Bom, agora nós precisamos ter guarda para cuidar disso. Não vai ter. Então, o risco, por exemplo, não é? De termos aí, quer dizer, esses malandros à noite e danificando, não é? Essa propriedade, porque é uma propriedade móvel, mas é. Então, eu não sei, eu acho que esse é o aspecto para analisar o que isso vai significar ou se vai passar a ser atrativos para malandros que podem arrebentar, podem, não é, ocasionar um problema muito maior. De qualquer maneira, tem que ser muito bem estudado e avaliado.
Agora, JB, sobre isso, me parece que A questão de deixar ali fixo ou não independe dessa manifestação do Conselho Territorial de Planejamento Territorial de Londrina, porque ele diz aqui, o projeto gera concorrência desleal com o comércio fixo. Não, segundo, mas à noite, qual é? A concorrência gera durante o dia, então não poderia se permitir a fixação, claro. O uso do trailer, na verdade, porque ficar lá à noite ou não, à noite nem o trailer estará funcionando, pelo que eu entendo, porque ele tem horário também, cada um tem seu horário, seu alvará de funcionamento, e o comércio também tá fechado. Acho que a questão é outra, talvez tornar facultativo, quem quiser pode deixar, quem não quiser não deixa. Eu vejo ali, tem vários pontos demarcados ao longo da Rua da Canoagem, nas margens do Lago Igapó 1, e o pessoal chega dessa hora, já vai colocando ali seu trailer e tal, estacionando no ponto marcado, à noite não tem ninguém, o pessoal leva embora. Não me lembro de algum que deixe ali, em razão até da lei não estar aprovada, mas tendo a lei, seria facultativo, quem achar melhor deixar, deixa, com essa ressalva que você fez da segurança.
É verdade, porque, repito, o caso do trânsito, se não atrapalha durante o dia, vai atrapalhar à noite? Claro que não, não é?
Confira com a Paiquerê, 8:41.
Boletim do Mercado Agrícola. Oferecimento Integrada Cooperativa Agroindustrial. 30 anos, a força da união.
No silêncio da terra, nasceu mais que uma cooperativa. Nasceu a confiança daqueles que plantam e geram valor. Do campo ao silo, do silo à estrada, da estrada à mesa, nos quatro cantos do mundo. São 30 anos de história feita com pessoas que trabalham, inovam, prosperam e acreditam no futuro. Porque cooperar é multiplicar esperança e resultados. Integrada, 30 anos, a força da união.
Boletim do Mercado Agrícola.
A Embrapa Agrobiologia realizou uma pesquisa quanto ao uso da estruvita como fertilizante nas plantações de soja e trigo. Cientistas envolvidos no estudo apontam que o uso desse insumo, estruvita, produzido a partir de resíduos da suinocultura, é uma opção viável para reduzir a utilização e dependência de fosfatados importados, o que seria muito bom para a agricultura do Brasil. Experimentos realizados mostram que o produto teve capacidade de suprir até 50% da demanda por fósforo, mantendo a quantidade de produção equivalente à realizada com um fertilizante convencional. A estruvita, material usado no novo tipo de fertilização, está sendo testada, analisada pela Embrapa do Rio de Janeiro, tem formação feita por cristais de fosfato, de magnésio e amônio, além de ser produzido a partir da precipitação química de nutrientes de resíduos da suinocultura. E agora, claro, seguem os estudos, mas num primeiro momento são bastante promissores no cenário. Ainda pouco conhecido, né, o uso da estruvita no Brasil, mas é promissor. O agronegócio brasileiro encerrou 2025 com recorde na geração de empregos e atingiu o maior contingente de trabalhadores registrados na série histórica. Dados da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, da Esalq USP. Conforme nota das entidades, a população ocupada no setor somou 28,5 milhões de pessoas no ano passado, alta de 2,2% em relação a 2024, o equivalente a 601 mil pessoas a mais ocupadas e trabalhando no agronegócio. O DERAL, no Paraná, divulgou o 19º Boletim Conjuntural do ano. Documento marca o início do monitoramento da safra de trigo e atualiza o cenário da segunda safra de milho no Paraná. No caso do trigo, o coordenador da divisão de conjuntura do DERAL, o Carlos Hugo Godin, apontou um cenário de cautela entre os produtores. Em abril, a saca de 60 quilos foi comercializada em média R$ 65,88, um valor inferior ao registrado no mesmo período do ano passado. Apesar da recuperação de 6% em relação a março deste ano, o desânimo no campo levou à revisão da área destinada ao cereal, com redução estimada em 10%, pelo menos é o número do DERAL até aqui. A projeção atual é de 746 mil hectares cultivados, redução em relação ao ano passado. E para fechar, os números da Bolsa de Chicago nesta manhã, demonstrando que há uma volatilidade no mercado internacional. O aumento das tensões geopolíticas no Oriente Médio ganhou força depois de o Irã rejeitar a proposta apresentada pelos Estados Unidos e, da mesma forma, Estados Unidos rejeitar a proposta apresentada pelo Irã para o fim da guerra. 97 dólares e 40 era o preço do barril, né, os barris cotados nesse momento, isso impactando por volta das 7 horas da manhã, impactando diretamente as projeções também para grãos e óleo de soja no mercado.
Boletim do Mercado Agrícola.
Confira com a Paiquerê, 8:45.
Jornal da Manhã.
Por que aceitar metade se você pode ter o dobro? Chegou o plano crédito em dobro do Consórcio União. Você começa com parcelas menores e na contemplação dobra o seu poder de compra. É simples assim, sem letras miúdas, sem pegadinhas. Não divida seus planos pela metade, multiplique por 2. Consórcio União. Acesse consorciounião.com.br e simule agora.
Na Unifil, o aprendizado vai além da teoria. Construa seu futuro com aulas práticas que te preparam para o mercado. Ingresse com Enem, histórico escolar, transferência ou segunda graduação e conquiste bolsa de 20% a 100% para todo curso. Unifil, cursos presenciais, práticas reais, inscrições pelo WhatsApp 43-3375-7474.
Unifil. Você já decidiu.
Paiquerê 91,7.
Em cada região de Londrina há uma história em constante construção. Projetos que valorizam espaços, empreendimentos que transformam a cidade, investimentos que impulsionam o desenvolvimento e geram oportunidades. Há décadas, a Raul Fulgêncio atua com visão estratégica e compromisso com o futuro. Mais do que intermediar negócios, nós participamos do desenvolvimento. Em cada região, deixamos nossa marca nos novos capítulos dessa história. Raul Fulgêncio. Fale com quem faz.
Conheça os produtos fim de obra, de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar? Fim de obra. Mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra. A venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fimdeobra.com.br.
Paiquerê 91,7.
A Eadeia Eletra chegou em Londrina. E a pedidos, prorrogamos o bônus de R$1.000 até o final de maio para você garantir o seu modelo preferido. Mas vem logo que é até dia 31 de maio. Estamos na rua Montevidéu, 300. Eadeia Eletra, um jeito novo de curtir Londrina.
Você que trabalha com impermeabilizações ou construção em geral, conte com a CIA do impermeabilizante. A linha mais completa de produtos para impermeabilizar e proteger a sua construção. CIA do Impermeabilizante. Fone 3345-0440 na Quintino 1146, Londrina.
Imagine viver perto de tudo o que você precisa. Apresentamos o Armos, o novo lançamento da Prestes Construtora. Feito para quem valoriza localização sem abrir mão do conforto. Apartamentos de 2 e 3 quartos com suíte, em um condomínio com área de lazer completa, no coração do bairro Aurora. Visite o showroom na Avenida Maringá, 2200, e descubra um novo jeito de viver. Armos é da Prestes Construtora.
Jornal da Manhã.
Agora 8:49.
O assunto é previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Doutora Ana, uma queda dentro de casa pode ser considerada um acidente e dar direito a benefícios do INSS?
Sim, claro que sim. JB, pode gerar benefícios, né? Se gerar ali, der um problema de saúde que gere uma incapacidade para trabalhar, né? Para efeito de eu receber um benefício do INSS, é muito importante eu saber se a origem daquele problema foi de um acidente ou foi de uma doença. Porque o acidente, ele traz algumas diferenças em algumas regras. E então, pode salvar o direito de alguém. No entendimento da justiça, o que é um acidente? Vamos falar como que a justiça pensa. O acidente é um evento súbito, então uma coisa, né, imprevista, de origem traumática, por uma exposição a agentes físicos, químicos ou biológicos. Então, pode ser uma queda, pode ser uma picada de inseto, por exemplo, isso é considerado um acidente pela justiça, tá? É, um homicídio, isso é considerado um acidente. Então, a gente tem várias situações que, às vezes, a gente não equipara acidente, mas que são considerados acidentes. E eu dizer que é um acidente, o que pode me ajudar? Primeiro, ele me isenta de carência. Então, se eu preciso de um auxílio-doença ou aposentar por invalidez e eu tenho poucas contribuições, carência é o tempo mínimo de contribuição que eu preciso para ter direito ao benefício. E o acidente me tira essa obrigação da carência. Então, isso ajuda se for um acidente. Para o valor do benefício, também pode fazer diferença. Quando é um acidente do trabalho, isso pode fazer uma aposentadoria ser de 100%, diferente das demais. Quando eu vou deixar uma pensão para esposo ou companheiro, eu preciso ter um prazo mínimo de união. Se eu morri por acidente, eu não preciso ter prazo mínimo de união para deixar essa pensão. Então, existem várias situações na nossa lei que o fato de ter sido um acidente que originou aquela incapacidade para o trabalho ou a morte do segurado pode trazer o direito e que, se fosse uma doença, não traria o direito. Então, é bem importante eu diferenciar qual foi a causa que trouxe a incapacidade ou a morte para poder analisar o direito ao benefício.
Valeu, doutor. Até amanhã.
Até amanhã.
O assunto é Previdência, com JB Faria e doutora Ana Carolina Arnaldi.
Jornal da Manhã. Oferecimento Sicredi Dexis. É ter com quem contar. Consórcio União. Há 49 anos, transformando planos em conquistas. Produtos Fim de Obras. Há 40 anos, nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. Raul Fulgêncio. Em cada região de Londrina, tem a nossa marca valorizando a cidade.
Supere suas expectativas.
Você já decidiu.
Confira com a Paiquerê, são 8:52. E a Prefeitura de Cambé começa nesta semana o cadastro para vacinação gratuita de cães.
A ação vai disponibilizar 200 doses da vacina Octopla para famílias de baixa renda, participantes de programas sociais e entidades de proteção animal.
A campanha busca prevenir doenças graves e reforçar a saúde dos animais no município.
A Prefeitura de Cambé, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, confirmou para esta quinta e sexta a abertura do cadastro da campanha.
Ao todo, serão disponibilizadas 200 doses para animais com mais de 3 meses de idade.
Podem participar famílias cadastradas no CadÚnico, beneficiários do Bolsa Família, moradores com renda de até 2 salários mínimos, integrantes do programa Cão Bé e também ONGs de proteção animal.
O cadastro deve ser feito presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente, na rua Francisco Delgado Sanches, número 189.
Os interessados precisam apresentar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de baixa renda, nos casos exigidos pela Prefeitura.
A vacina Octopla é considerada uma das mais importantes para os cães, porque protege contra várias doenças infecciosas graves.
Entre elas estão a cinomose, hepatite infecciosa, canina, parvovirose, doenças respiratórias e também a leptospirose.
Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, essas doenças podem atingir diferentes órgãos dos animais, causar sequelas permanentes e até levar à morte.
A Prefeitura também reforça que a vacinação ajuda a reduzir a circulação de agentes infecciosos no ambiente e contribui para a saúde pública.
A aplicação das vacinas será feita dias 21 e 22 de maio na Clínica Veterinária Clinopet, na rua Belo Horizonte, 783, em Cambé.
O atendimento será realizado com horário agendado no momento do cadastro.
A orientação é para que os tutores levem os cães com coleira e guia. Animais menores devem ser transportados em caixas apropriadas.
As carteirinhas de vacinação serão entregues no dia da aplicação.
Portanto, vale reforçar, as vacinas serão dias 20 e 21, mas o cadastro é somente nesta semana, 14 e 15 de maio, presencialmente na Secretaria de Meio Ambiente de Cambé.
8:54.
Confira com a 91,7.
8:54.
10 graus.
Trânsito. A Paiquerê pelas ruas de Londrina.
No Jornal da Manhã, da 91,7, as informações do trânsito nas últimas horas em Londrina.
por volta de 20 horas do sábado na rua Guilhermina Laman, 1175, na Zona Norte. A colisão de uma moto Honda Bros preta e um carro cujo condutor se evadiu do local. Ferido, o condutor da moto, de 27 anos, ele foi socorrido no local pelo SIAT. Às 20h30, ainda no sábado, na Avenida Lúcia Helena Gonçalves Viana, 985, à altura do Jardim Pacaembu, quatro pessoas ficaram feridas num solavanco do ônibus do transporte coletivo em que estavam. A condutora do ônibus não visualizou um quebra-molas no momento em que chovia bastante e os quatro passageiros foram jogados para cima e tiveram ferimentos. Uma mulher de 23 anos, outra de 25, uma terceira de 56 anos, além de um homem de 29 anos. Todos socorridos pelo SIAT foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento. Às 10 horas de ontem, na Avenida Sauel Quindi, 926, na Zona Norte, um rapaz de 23 anos caiu com a sua moto Motu Sport preta e teve ferimentos leves. O SIAT o socorreu no local. 16h40, Avenida São João, 1985, no bairro Cervejaria, acidente com três veículos, um Fusca bege, um Toyota Etios cinza e um Vectra branco, com danos materiais nos três veículos e ferimentos leves numa criança de 5 anos, ocupante de um dos carros. Às 21h30, na Avenida Leste-Oeste, com 10 de dezembro, ao lado do terminal rodoviário, a colisão de uma moto Honda Titan preta e um Corsa Wind prata. Ferimentos leves do condutor da moto de 37 anos, que foi socorrido pelo SIAT. Às 22h40, na rua Antônio Marcelino de Oliveira, acesso para o Jardim São Jorge, um atropelamento causado por uma moto Honda que foi retirada do local. Feridos um homem de 49 anos e uma mulher de 60 anos. Foram socorridos pelo SIAT e encaminhados para atendimento hospitalar. 22h50, na rua Sudão 70, Parque Ouro Verde. Um homem de 25 anos caiu com a sua moto Honda Titan vermelha e sofreu ferimentos médios. Socorrido pelo SIAT, o motoqueiro foi encaminhado para o hospital de plantão. São as informações do trânsito em Londrina. Para o Jornal da Manhã, da 91,7, Manuel Osvaldo.
Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Ted Pérez e Sérgio Ribeiro. Esportes, Fábio Fernandes e Reinaldo Furlan. Trânsito, Manuel Osvaldo. Mesa de som e edições, Luciano Magalhães, Nelson Almagro, Tiago Sadal e José Carlos Carraro. Apresentação, Cristiano Pereira e João Oberhauser. Comentários, JB Faria e Edson Ferreira. Direção de jornalismo, Bruno Cardial. E agora, os destaques finais.
São 8h58, nesta segunda-feira fria. Aliás, não é? Esse aviso já havia sido dado com bastante antecedência que teríamos realmente uma queda de temperatura, a primeira onda de frio do ano de 2026 para valer. E foi realmente forte, não é? Ainda a gente vê as cidades do Paraná do Sul, Curitiba está com 6 graus, Guarapuava com 6, Pato Branco 6, Foz do Iguaçu 9, Cascavel 7, lá São Joaquim Urupema com 3 graus, União da Vitória 6, Ponta Grossa 5 graus, Tamarana 9, Maringá 9, enfim, esfriou realmente. Agora, o dia mais frio hoje, já vamos melhorar um pouquinho, não é? A partir de amanhã, a mínima de amanhã, mas ainda bastante frio. Para nós, 8 graus é muito frio e vai ser essa temperatura mínima de amanhã. Na quarta-feira já sobe para 10, na quinta 13, aí normaliza na sexta-feira, 16 graus a mínima. Na sexta volta a chover. Quarta já tempo nublado, quinta também, amanhã muito sol, mas a temperatura máxima de amanhã não passa de 21 graus. Hoje a máxima 19 graus às 16 horas, mas à noite, para quem vai sair à noite, aí já cai. 21 horas 13, 22 horas 12, 23 horas 11 graus é o que aponta o canal do tempo. Na quarta, 23 a máxima, na quinta, 24, na sexta, 22 a máxima. Mas vamos aos destaques desta parte final do nosso Jornal da Manhã, o amigo da cidade, o seu Edson Ferreira.
É o nosso uso diário da IP. IP de repente se tornou de uma empresa importante, claro, mas sem o maior destaque no noticiário, a empresa que está presente nos debates aí do fim de semana. E fim de semana, muitas pessoas reunidas em família, até em razão do Dia das Mães, esse era o debate. Fiquei sabendo de mãe que pediu: olha, filho, traz aí outro detergente que aqui em casa só tem da IP. E aí, filho, além do presente, não vai dar um presente detergente, não é possível. Mas, além do presente, levou um detergente de outra marca, porque também a mãe ficou ali preocupada com esse dia e, enfim, os pais e filhos e todo mundo. Agora, veja, a Anvisa vai ter um parecer definitivo. Poxa, deveria ter sido já definitivo antes de divulgar, porque, pelo que eu li na reportagem publicada no portal G1, inclusive com imagens feitas pela equipe do Fantástico da Vistoria na IP, foi uma decisão monocrática a partir da vistoria feita por técnicos na empresa que é responsável, na Química Amparo, que é responsável pela marca IP. E as imagens mostram estruturas ali corruídas, precárias, não quer dizer necessariamente que isso represente algum risco para o produto final, mas eu até esperava mais, vendo as imagens que foram divulgadas, que fosse uma empresa com uma estrutura melhor. Me parece que há uma estrutura em alguns pontos de tanques e tal, de escoamento, que não tem uma boa estrutura nesse sentido. Mas o fato é, depois da análise técnica, uma decisão monocrática que provocou toda essa reviravolta no cenário nacional. E agora, depois de um pedido de revisão feito pela empresa, colegiado da Anvisa, colegiado, olha só, isso lembra até um pouco de STF, né? Primeiro monocrática, depois colegiado. Agora o colegiado da Anvisa é que vai decidir sobre o tema nesta quarta-feira. E aí a decisão será final. Talvez até o colegiado entenda que está ok e libere. Talvez não, continue a proibição. E aí continua o lote final 1, restrito para uso, e devemos tomar as providências, até onde nos cabe, para reaver o recurso ou para descartar o material. Mas vai descartar? Como é que se vai descartar o material que está contaminado? Você não pode contaminar nem um vaso sanitário, nem a estrutura da pia, porque se ele está contaminado, não pode ser descartado de maneira inadequada. Ainda falta muita orientação para o cidadão, que por enquanto está só na dúvida e com prejuízo no bolso.
Olha, é verdade, é bem lembrado. E o problema é fazer o quê? Bom, vamos deixar de lado, se for o caso, para ver depois o que fazer, porque, claro, você fica na dúvida, né? Agora, deixa eu aproveitar então já o meu destaque também, porque era esse assunto, porque um ouvinte aí entrou em contato, o Gilberto, lá do Leonor, é só entrar no TikTok, abrir o TikTok, não passa de perseguição política. Tudo bem, eu pergunto para você, você acredita em tudo que está no TikTok? Não, como também não acredito em tudo que vem do governo. Claro, duvido do governo, tem problemas sérios, duvido hoje do STF, duvido hoje de quase tudo nesse país. Agora, você vai acreditar no TikTok? Tá, um TikTok falou, esse não tem erro. Claro que não, gente. Vamos, não é? Agora cada um, claro, faz a sua, tem liberdade, não é? Já que acha que o TikTok tá legal, utilize o IP aí, continue comprando cada um. Agora, deixou uma dúvida que o Edson falou, foi muito bem, na cabeça de todos nós, que é um problema que não deveria ter acontecido, lamentável. O Bruno, seu destaque.
O JB, amigos aqui da bancada do Jornal da Manhã, nossos ouvintes. O destaque, eu vou puxar uma sardinha aqui, JB, se me permite, para minha região aqui oeste de Londrina, aqui para o nosso Jardim Bandeirantes. Nós estamos acompanhando o caso, inclusive com o vereador Marinho, um dos vereadores eleitos ali aqui pela região, e foi instalado, né, há algum tempo já, um supermercado né, na altura ali da Avenida Serra da Graciosa, com a Avenida Arthur Thomas, bem ao lado também da Capela Mortuária, ali do Colégio Maria do Rosário Castaldi. E ali o termo de ajustamento de conduta da instalação deste supermercado ali foi contestado, né? Parece que a Codel tinha feito um estudo, mandou para o mercado e o mercado contestou, respondeu, falou que dos valores, enfim, uma novela se estendeu durante um tempo e enfim, hoje, segunda-feira, quem passa por ali já pode observar que estão iniciando as atividades do termo de ajustamento de conduta. Ali contempla semáforo na Arthur Thomas com a Graciosa, ali uma alteração no sentido da via daquela rua que desce na lateral do colégio, enfim, uma série, um composto. Mas o primeiro aparato já está sendo instalado, que é, para medida de segurança para os pedestres, principalmente que vão ao mercado, uma faixa elevada, né? Então quem passa ali pelo Jardim Moderante já pode ver que estão sendo iniciados os trabalhos da faixa elevada. Aproveita-se até o tempo chuvoso, porque o asfalto fica mais fácil ali de operar. É claro que se é nesta oscilação entre chove e não chove, as operações terão que ser suspensas, né? Mas já iniciou as atividades ali, então será instalada uma faixa elevada, já iniciou, já está sendo instalado, e daqui a pouco no nosso Pai Querer Rádio Opinião, nós traremos inclusive o vereador Marinho trazendo mais detalhes para nós sobre isso. Então já começam as atividades do termo de ajustamento de conduta para melhor segurança. Depois da instalação do supermercado da Avenida Arthur Thomas, é claro, segurança para os pedestres e também para os veículos que transitam por ali.
Muito bem. E agora o nosso Sérgio Ribeiro, que está ao vivo, direto da prefeitura. O seu destaque, meu caro Sérgio.
Muito bom dia para você, Jota, bom dia para quem está ligadinho no Jornal da Manhã. Aqui daqui a pouquinho o prefeito Tiago Amaral, ao lado da secretária de saúde Vivian Feijó, irão anunciar novas mudanças no que se refere a melhorias para o sistema de emergência, né? Ou seja, aqui em Londrina, necessidade de melhorias no sistema de urgência e emergência. A prefeitura de Londrina, então, vai anunciar 48 novas vagas de leito de emergência, sendo 30 para o evangélico, outras 18 para a Santa Casa. Além disso, o prefeito Tiago Amaral e a secretária também vão anunciar a compra de 4 novas ambulâncias, já estão aqui, inclusive, no pátio da prefeitura, em frente ao pátio da prefeitura, à disposição da população. Tudo isso, é claro, vai ser apresentado em coletiva e dentro do Pai Querer Rádio Opinião, nós vamos destacar e trazer as informações e fala do prefeito, do secretário, passando essa notícia, aliás, nova para o município. As 48 novas vagas de internamento para 30, sendo 30 para o Hospital Evangélico e 18 para a Santa Casa de Londrina, JB.
Valeu, valeu. Tá aí o Serginho Ribeiro, vai acompanhar, não é, esse evento daqui a pouquinho lá na Prefeitura Municipal de Londrina. E deixa eu falar com você, que é um empresário, que tem um negócio, que tem uma empresa, que tem uma casa comercial média, grande, pequena, e não está satisfeito com o imóvel onde está. Hoje, claro, o grande problema é o investimento, não é? Para você construir um imóvel adequado para o seu negócio, para render muito mais. Que tal conhecer o sistema BTS da Raul Fulgêncio? Esse moderno sistema de construção sob medida que está mudando realmente a cara de Londrina. Você não investe na construção, pode ter uma sede com projeto próprio, claro, com tudo aquilo que você quer para o seu negócio. E, evidentemente, não vai investir. E, claro, tem uma locação garantida por 10 anos ou por 20 anos. Imagine, não é? Aí a tranquilidade. E também para o investidor a mesma coisa. Ele participa como investimento. E vai ter uma garantia de aluguel já de 10 anos, de 20 anos. Quer conhecer mais detalhes? Ligue na Raul Fulgêncio, Negócios Imobiliários, 33729000. Repito, 33729000. Ou vá tomar um café com o pessoal que conhece bem lá da Raul Fulgêncio, na Ayrton Senna 702. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia aos amigos da Rádio Paiquerê, meu nome é Sérgio. Eu acabei de passar pela Benjamin, ali na Rio de Janeiro com a Benjamin, tá? o sinaleiro, para variar, né, os nossos sinaleiros, eles estão, ele tá no amarelo piscante, tá? Então fica ali perto do museu, né, da van, tá bom? Acabei de passar ali agora, abraço a todos, ótimo dia, ótima semana.
Valeu, um abraço para você, muito obrigado. O detalhe é o seguinte, hoje em Edson, em vários lugares o número de sinaleiros com problema, é muito provável que tenhamos aí problema de pico de energia elétrica. Sim. Em razão de chuva ou de vento, mas vou te contar, hoje, e olha, só em lugares de grande movimento, né?
É, nós temos, infelizmente, um problema crônico em Londrina, que são os nossos sinaleiros já faz algum tempo. Causa um transtorno tremendo, um prejuízo, sem falar no risco no trânsito. Mas não temos previsão de resolver, né, JB, infelizmente.
É verdade. Olha, deixa eu fazer um registro aqui e ao mesmo tempo mandar um abraço para Eliana Turquino. A Eliana Turquino é vizinha aqui do edifício Embaixador e ela, junto com outros colaboradores, faz tempo que ela dizia, JB, estamos preparando um manual de acompanhamento psicológico no tratamento do câncer. E ela tem passado por esse problema, mas olha, com uma dignidade, uma firmeza, uma coisa maravilhosa. E ficou pronto, e ela me mandou um manual. Olha que coisa mais linda. Realmente, como orientação, e serve para aqueles que estão com o problema no Hospital do Câncer. Aliás, vários patrocinadores que participaram, desde a Artigraf, Faura Advogados, Instituto Maternitá, Clínica Tirado, Rafael Neiva Azevedo, Bianca Azevedo, reumatologista, e ela contou com colaboradores. Ela organizou Maria Laura Garcia Sapia Monteiro, uma delas, Rita de Cássia Sanaiote Grade Ferro, a outra, mais uma, Giovana Casagrande Jota, e a Patrícia Rossi Carraro, e a orientadora Jaqueline Neto Cunha. E a gente sabe, não é, Edson, já fizemos até o Paiquerê Rádio Opinião para saber como é importante, não é, a pessoa que tem um problema, que tem o câncer, enfrentar, procurar ter um acompanhamento psicológico, não é? E que ajuda, realmente ajuda no tratamento e às vezes ajuda até na cura. Parabéns, Eliana, olha, tudo isso vai para o Hospital do Câncer, uma tiragem grande para que todo o paciente do Hospital do Câncer tenha esse manual, mas muito bem feito, de uma forma realmente, vai desde a pediatria, dica para os pais, quimioterapia, radioterapia, imunoterapia, e vai por aí adiante, seguindo de quem passou por esses problemas e realmente enfrentando de uma forma maravilhosa.
É verdade, importantíssimo, né? Ter informação é fundamental. E ter a consciência, muito bonito essa comunicação de quem, como você diz, passou e enfrentou o câncer, saber que não é uma sentença de morte. Claro, é difícil, mas é possível tratar com amparo e boa informação.
É verdade. Deixa eu mandar também um abraço para o Carlos Alberto Garcia. Estivemos juntos no sábado à noite. Aliás, uma missa com depoimentos muito bonitos. A missa do sétimo dia pela alma do Enio Sen. Inclusive, a neta homenageou o avô, que coisa bonita, uma manifestação realmente maravilhosa. Estava lá toda a família do Enio, muita gente, muitos amigos, e um abraço ao Garcia. Ouvinte mandando um áudio para cá.
Bom dia, JB, bom dia, equipe Pai Querer. Boa semana para todos. É o Antônio, de Jardim Tóquio. JB, você faria uma gentileza? Eu precisaria saber, através da doutora Ana Carolina, lá, o consignado, que era feito em 96 meses, parece que vai aumentar o prazo para 108. Você consegue levantar essa informação para mim, por favor? Muito obrigado, viu? Uma boa semana. Um forte abraço.
Valeu, valeu. Pode deixar. Manda para mim, Luciano, esse áudio pra gente mandar pra doutora Ana. Ouça, pessoal, se tem uma coisa que eu sei é que quando a saúde é o assunto, a solução não está nas invenções malucas, não. Quer um conselho? Pare de inventar. A melhor solução para a sua saúde é ter Unimed. Com mais de 1.200 médicos, hospital próprio, cobertura local, nacional e pronto atendimento 24 horas, a Unimed tem tudo o que você precisa para cuidar da saúde de forma tranquila e sem complicação. E o melhor: agora, com 50% de desconto nos 3 primeiros meses. Mas essa oferta é por tempo limitada, hein? É tempo limitado, só até o dia 20 de maio, quarta-feira da próxima semana. Então, não perca tempo, ligue 3375-5001. 3375-5001 e garanto o seu plano Unimed já.
O Ivo está dizendo o seguinte aqui: acho que a APRAS ou ABRAS, né, deveria orientar mercados a recolherem os IPs impróprios para o consumo, já que o PROCON lavou as mãos e mandou o consumidor ligar nesse 0800 da vida aí. Com nota ou sem nota, os mercados deveriam abraçar essa, dizer aqui, essa jaca, porque ficou na mão do consumidor. É, talvez, poderia haver aí, mas não pode o mercado ficar no prejuízo também. Entretanto, poderia ser um ponto, né, de contato do consumidor para devolver o seu produto. Seria interessante.
Ah, e outra coisa, eu acho também aí, se definir realmente algo, o que... Bom, definiu, acho que a Anvisa já definiu, porque não poderia ter dado um aviso daquela forma como deu no final da semana passada, se tenha dúvida. É. Aí é um absurdo. Aí vou te contar, essa Anvisa, olha, não é? Então, o que eu acho é encontrar uma forma... O mercado recebe, onde você comprou, recebe, devolve, e a empresa dá o outro produto, não é? Porque o problema, segundo consta, é esse final um aí que houve o problema. Mas, de uma forma geral, você falou agora, eu não sabia, não vi, que teve uma reportagem no Fantástico e a empresa tem problemas mesmo?
Então, o Fantástico mostrou o seguinte: pelo que se mostrou nas fotos e imagens ali, a estrutura, eu confesso, talvez seja até comum desse ambiente de empresa química que trabalha com esse tipo de produto, detergente, produtos de limpeza. Mas eu esperava mais uma empresa como a IP, vendo as imagens. Não quer dizer que a imagem, né, signifique a contaminação pela bactéria, mas os técnicos identificaram em resíduos, em armazenamentos, a presença da tal bactéria aí que pode prejudicar a saúde humana.
Tá certo. Bom, olha, dia 18 próximo, segunda-feira, hein? Segunda-feira que vem, uma missa na Catedral de Londrina, às 19h30, a celebração da Aliança de Amor de Schoenstatt, 76 anos do Santuário de Schoenstatt aqui em Londrina. Após a Santa Missa, haverá Romaria até o Santuário lá na Rua Goiás. Segunda, portanto, às 19h30.
Muito bem. O recado do ouvinte aqui, até o Bruno perguntando, mas é final 1 ou 01? Não, o que foi divulgado é final 1. Em relação...
Claro, 01 é 1, né?
É o
final 1, o número é grande.
É, número grande, mas... termina com 1. Mas o que a Anvisa disse é final 1. Então, independentemente do número que vem antes, se é 0, se é 5, se é 4, o final 1 teria esse problema. Se não é final 1, beleza, segue usando, pelo menos no parecer da Anvisa.
Tem muita gente falando de meia parcela por aí, mas eu descobri uma proposta diferente. É o plano crédito em dobro do consórcio União. Você começa o seu consórcio com parcelas menores e quando for contemplado, pode dobrar o valor do crédito. Ou seja, é mais poder de compra na hora certa, sem surpresas ou letras miúdas. Se você está pensando em consórcio para adquirir o seu imóvel ou o seu veículo, vale conferir. Acesse consórciounião.com.br e faça uma simulação. Ou ligue 3375-7575. Repito, 3375-7575, Consórcio União. Não divida seus planos pela metade, multiplique por dois.
Bem, o JB, um assunto também que chamou atenção nestes últimos dias são os casos de rantavírus, né? Como se diz, o Paraná confirmou 2 casos, de acordo com a Secretaria de Saúde. São pacientes de Pérola do Oeste, no sudoeste do estado, e Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Outros 11 casos estão em investigação, 21 descartados. E nessa situação, até a CESA afirma que a doença está sob controle no Paraná, não há risco para a saúde pública, a Secretaria monitora casos e que estes, no Paraná, são de cepa silvestre, diferente daquela cepa que, né, ganhou repercussão nacional e até internacional, presente no navio de cruzeiro que já voltou lá para a Espanha também. Aquele é outro vírus que causa a doença semelhante. Mas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, está tudo sob controle, nesse caso, transmissão não é de pessoa para pessoa, destes casos no Paraná, a transmissão feita do animal silvestre para as pessoas, então é uma cepa diferente, com menor potencial agressivo, inclusive. Claro que é uma doença, é controles de zoonose e tal, mas está tudo sob controle, não há motivo nenhum para risco ou medo dessa doença chegando no Paraná, ou algo como uma pandemia de Covid. Muito longe disso, a própria Organização Mundial de Saúde afirmou no fim de semana.
Muito bem, eu recebo aqui do Ayrton, da Marquete Pneus, um abraço, Ayrton, continua firme nos ouvindo. Bom dia, JB. Eu tenho detergente IP de 1 ano atrás e número 1. Aliás, o que eu vi até agora, acho que quase tudo termina com 1. Nunca vi. Impressionante. Agora, eu acho que é o seguinte, hoje, a grande verdade, quer um conselho? Bom, conselho não é um conselho, mas, na minha opinião, quem usou até agora? Eu, olha, só usava IP aqui em casa, eu me lembro disso, que eu ia pegar lá, acabava, às vezes queria lavar alguma coisa, era IP. E agora, quando deu a notícia, eu fui ver, não. Agora é o Limpol. O que a Adriana comprou na última leva, que ela que faz a compra para casa. Mas tinha um IP, final 1. Se não aconteceu nada também até agora, não sei, não é? Vai da cabeça de cada um. O Instituto Não Me Esqueças realiza depois de amanhã, quarta-feira, dia 13 de maio, às 14h15, na Associação Médica Cultural, palestra gratuita sobre os desafios do cuidado cotidiano de pessoas que vivem com Alzheimer e outras demências. O encontro será conduzido pela professora sênior da UEL, Mara de la Rosa, pesquisadora da área de saúde. A entrada é gratuita, vai ser lá na Associação Médica Cultural, que fica na Praça 1º de Maio, em frente à Concha Acústica. Ouvinte, mandando mais um áudio pra cá.
Oi, JB, o Marco da Varta. JB, eu tenho esse detergente aqui em casa. Onde é que eu vejo o lote? Eu não achei nenhum lugar aqui que tá escrito lote. Onde é que eu acho isso aí?
Tá, olha, não é fácil achar, não. Aliás, até o ouvinte é que me orientou. Tem aí a data do vencimento. Você procurar não é fácil. Pega uma lupa, a data do vencimento. Ele está separado de rótulos. É escrito no plástico mesmo. Tem a data de vencimento e embaixo da data de vencimento ou de fabricação, embaixo tem o lote. E é esse número grande aí, e aí se termina com o final 1. Cuidado. Exato. A gente sempre ouve falar em consórcio de carro, de imóvel, mas hoje o consórcio é muito mais abrangente. E já falamos desta promoção do Consórcio União. Mas deixa eu falar do Sicredi. Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros, taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure o Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio. Como é que estamos?